pioneiros em todas as terras. Tonga, uma terra dedicada a Deus, por Heveline K. Sekona, diretora da Escola Liahona, Tonga. Menos de uma década depois de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ser organizada em Nova York, Estados Unidos da América, um reino insular a milhares de quilômetros de distância no vasto Oceano Pacífico voltou-se para o cristianismo. Em 1839, o rei George Tupou I de Tonga invocou a proteção de Deus para seu país, seu povo e sua posteridade. A proclamação do rei, "Deus e Tonga são minha herança", tornou-se o lema de Tonga. A religião desempenha um papel importante em Tonga por causa desse legado. Até hoje, todos os tonganeses observam o Dia do Senhor como dia de adoração. Os primeiros missionários. Enquanto servia na missão samoana, os elders Brigham Smith e Alva Butler foram designados para levar o evangelho restaurado para as ilhas de Tonga. Após sua chegada em 1891, eles foram recebidos em audiência pelo rei George Tupou I, que lhes deu permissão para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Com perspectivas animadoras, mais missionários foram chamados para as ilhas e se ocuparam zelosamente da pregação do Evangelho. Infelizmente, o crescimento da igreja não foi tão significativo em Tonga quanto nas outras ilhas polinésias de Taiti, Havaí, Nova Zelândia e Samoa. Em 1897, os missionários foram obrigados a voltar para Samoa, e os poucos conversos de Tonga ficaram sem liderança da igreja por algum tempo. Um povo lembrado. Não sabeis que eu, o Senhor vosso Deus, me lembro dos que estão nas ilhas do mar? Segundo Nefe, capítulo 29, versículo 7. O Senhor não esqueceu os santos do reino insular de Tonga. Em 1907, os elders Heber J. McKay e W. O. Facer chegaram a Neyafu, Vavaú, onde começaram um ramo e uma pequena escola. Logo, o trabalho missionário começou a prosperar e vários ramos e escolas da igreja foram estabelecidos em todas as ilhas ao longo dos anos seguintes. Como em outras partes do mundo, a igreja em Tonga enfrentou certa oposição, mas dessa vez o evangelho chegou para ficar. Com o sucesso da obra missionária, foram chamados líderes da igreja entre os membros tonganeses, a fim de que, quando os estrangeiros fossem mandados embora, como durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja continuasse a florescer. A formação de uma civilização cristã. Com a expansão do evangelho pelas ilhas, foram estabelecidas várias escolas da igreja. Em 1947, a igreja arrendou um grande terreno e começou a construir uma nova escola, Liahona College, hoje conhecida como Liahona High School. Dedicada em 1953 pelo Elder LeGrand Richards, do Quórum dos Doze Apóstolos, ela deveria tornar-se um farol para todos os que ali entrassem e deveria preparar os jovens para tornarem-se líderes e serem uma influência positiva para os outros. Também estava presente a dedicação à rainha Salote Tupou III, que considerou a escola um instrumento para edificar uma civilização cristã que uniria as pessoas de todas as classes sociais. Desde a criação da escola, milhares de ex-alunos da Liahona High School já serviram como missionários, líderes da igreja e líderes de destaque na comunidade. Hoje, há duas escolas de ensino médio pertencentes à igreja em Tonga, a Liahona High School, na ilha principal de Tongatapu, e Serena High School, na ilha de Vavaú. A igreja conta também com 5 escolas de ensino fundamental, 3 em Tongatapu, 1 em Ewa e 1 em Ampai. Uma profecia cumprida. Quando o presidente David O. McKay e sua esposa Emma Ray visitaram Tonga em 1955, os santos os trataram como reis. Foi a primeira visita de um presidente da igreja às ilhas. Durante suas breves visitas a Tongatapu e Vavau, realizaram reuniões com os membros e sentiram seu amor e sua devoção quando os tonganeses apresentaram números musicais, danças, fizeram discursos e realizaram festividades. Durante a visita do presidente Mackay aos santos de Vavau, ele foi inspirado a revelar que tivera uma visão de um templo numa daquelas ilhas, onde os membros da igreja poderiam receber as bênçãos do templo de Deus. Um membro registrou a reação dos tonganeses. Toda a congregação começou a chorar. Quase 30 anos depois, em agosto de 1983, o templo de Nuku'alofa Tonga foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley, que na época era conselheiro na primeira presidência. Eu era adolescente e lembro-me de ver membros da igreja de ilhas distantes e tonganeses residentes no exterior virem para esse momento histórico. Tive o privilégio de assistir a uma das sessões dedicatórias e de fazer parte do coro. Lembro-me do sentimento cálido que vivenciei ao ouvir o presidente Hinckley falar e eu soube que ele fora chamado por Deus. Quando cantamos o Hosana, Antema, também entendi o quanto o Senhor ama seus filhos. O Salvador sempre se lembrou dos habitantes das ilhas do mar, e naquele dia a profecia do presidente Mackay se cumpriu. Rededicação da Casa do Senhor. Em virtude do crescimento constante da igreja em Tonga, o templo foi fechado por cerca de 2 anos para reformas. Como parte das obras, as salas foram ampliadas, foi adicionada uma sala de selamento e foram acrescentados motivos polinésios às paredes e aos tetos. No início de 2007, meu marido e eu fomos chamados para produzir uma celebração cultural para a rededicação do templo. O evento estava previsto para 3 de novembro, véspera das sessões de rededicação. Nosso objetivo era envolver o maior número possível de jovens das estacas de Tongatapu e criar uma apresentação que preparasse espiritualmente os santos para a dedicação do templo no dia seguinte. O evento seria transmitido ao vivo para as ilhas da região, bem como para as estacas de língua tonganesa do mundo inteiro. Por isso, a responsabilidade era muito grande. O título da produção era O Tesouro que Dura. Consistia em danças culturais de Tonga, Havaí, Tahiti, Nova Zelândia, Fiji e Samoa. O enredo era sobre um casal que, depois de perder um filho pequeno, buscou nas muitas ilhas polinésias um tesouro que viesse amenizar a dor. Embora tivessem encontrado presentes em cada ilha, nenhum era capaz de aliviar seu pesar. Quando voltaram para Tonga, conheceram o Evangelho por intermédio dos missionários e aprenderam sobre o tesouro que dura, as famílias eternas e a bênção de um dia se reunirem com o filho falecido. Durante a semana da rededicação, choveu muito. Em nosso último ensaio, em 2 de novembro, o céu estava encoberto. Pedi aos jovens que voltassem para casa e orassem pedindo condições climáticas favoráveis a fim de poderem fazer a apresentação para Tonga e para as pessoas que assistiriam via satélite, em especial o profeta. Naquela noite choveu forte e na manhã seguinte o tempo ainda não parecia promissor. Na noite de sábado, 3.000 jovens se reuniram no estádio Teofaiva para ouvir o Elder Russell M. Nelson do Quórum dos 12 Apóstolos, enviado para rededicar o templo devido à saúde frágil do presidente Hinckley. Jamais esquecerei a apresentação. Tudo correu às mil maravilhas. O tempo estava perfeito. O sistema de som que antes apresentara defeito estava excelente e os jovens dançaram de corpo e alma. Tínhamos presenciado um milagre. O Pai Celestial ouviu as orações de seus filhos e não mandou chuva. Ao mesmo tempo, conseguimos dar o tom para a dedicação do templo no dia seguinte, lembrando aos membros que as famílias eternas são o tesouro que dura e que os templos são construídos para proporcionar essas bênçãos. Um povo dedicado ao Senhor. Hoje, a igreja continua a crescer em Tonga e os cargos de liderança são ocupados por membros nativos. Há capelas por todas as ilhas e o aumento do número de missionários está acelerando o trabalho. As escolas da igreja estão firmemente estabelecidas e continuam a preparar missionários valorosos, futuros líderes e mães e pais dignos. Os santos não precisam mais fazer uma longa viagem de barco até a ilha principal para assistir à conferência geral. Em vez disso, a tecnologia agora permite que os membros permaneçam em sua própria estaca para assistir à conferência geral e às conferências diárias transmitidas da Nova Zelândia. Em meio ao turbilhão de mudanças que chegam às praias de Tonga, os santos dão continuidade a seu legado de fé. São um povo consagrado a Deus há 175 anos. São um povo que continua hoje a dedicar sua vida e tudo o que tem ao Senhor. A fé exercida por seus pais. Desde a chegada dos primeiros missionários mórmons, muitos milagres grandiosos aconteceram na obra do Senhor em Tonga. Um desses milagres ocorreu em 13 de junho de 2010, quando Lord Fulivai e sua família foram batizados. Lord Fulivai foi o primeiro nobre tonganês a filiar-se à igreja. Ele é trineto de Iki Fulivai, um nobre de Vavau, que convidou os missionários santos dos últimos dias a voltarem para Tonga em 1907. Lord Fulivai foi batizado juntamente com a esposa, Lady Helen, e os dois filhos mais velhos, pois o mais novo ainda não tinha 8 anos. Estiveram presentes para assistir a esse acontecimento histórico o presidente do templo, o da missão e o da estaca, bem como líderes governamentais de destaque, outros nobres e familiares. Um ano depois, em 16 de junho de 2011, a família Fulivai foi selada para esta vida e para toda a eternidade no templo de Nuku'alofa, Tonga. Tive o privilégio de conversar com a família Fulivai recentemente. Quando lhe perguntaram qual foi a maior bênção de entrar para a igreja, a Lady Fulivai respondeu sem hesitar que são as bênçãos eternas para as famílias. Lord Fulivai afirmou que o Evangelho lhe proporcionou respostas para perguntas que o intrigavam ao longo de toda a sua vida. Ele acredita que o Evangelho é o meio para sua posteridade desfrutar as bênçãos mais grandiosas de Deus.
Cronologia. 1839. O rei George Tupou I consagra Tonga ao cristianismo. 1891. Os primeiros missionários santos dos últimos dias são enviados a Tonga. 1892. O primeiro converso, Alipati, é batizado e confirmado. 1897. A missão é fechada e os missionários voltam para Samoa. 1907. O trabalho missionário é retomado. A igreja abre uma escola em Neiafo. 1916. É organizada a missão tonganesa. 1922. Uma lei de exclusão proíbe a entrada de missionários estrangeiros em Tonga. 1924. A lei de exclusão é revogada devido aos esforços dos membros locais e do presidente de missão, M. Vernon Coombs. 1926. A igreja abre uma escola chamada de Makiki, que significa Erguei-vos e Despertai. 1946. O Livro de Mórmon é publicado em tonganês. 1953. O Elder Lee Grant Richards dedica a Liahona High School, que veio a tornar-se uma das maiores e mais bem-sucedidas escolas de Tonga. 1955. O presidente David O. McKay visita Tonga. 1960. Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor são traduzidos em tonganês. 1968. É criada a primeira estaca de Tonga, a estaca Nuku'alofa. 1976. O presidente Spencer W. Kimball visita Tonga e discursa para 10.600 membros numa conferência diária em Nuku'alofa. 1983. É dedicado o templo de Nuku'alofa. 1991. 3.000 jovens Sudi fazem uma apresentação para o rei Taufa Ahau Topou IV numa comemoração do centenário da igreja no país. 1997. O presidente Gordon B. Hinckley visita Nuku'alofa, discursa para cerca de 11.400 pessoas e é recebido pelo rei. 2007. É rededicado o templo de Nuku'alofa.